Você está ouvindo MPB.Condaio.
Voltando aqui, MPB.Condaio, aqui na Rádio Cultura. Você já sabe, todas as segundas-feiras, 22 horas, eu, Daio Baroni, falando um pouco sobre MPB, aquela música que a gente adora. E no segundo bloco, eu sempre trago um convidado ao vivo, pode ser um convidado de fora, ou que é melhor ainda, um convidado paranaense, ou que não seja paranaense, mas que resida. E esse é o caso do grande, falo grande mesmo, em todas as proporções, Itaércio Rocha, que veio de longe, mas ainda bem, está morando na nossa cidade, veio do Maranhão, mas agora está aqui. Pô, bem-vindo aqui, Itaércio.
Muito obrigado pelo convite, né? Eu já estou aqui no Paraná já há mais de 30 anos, né? Já, na verdade, a minha relação com Curitiba é desde 84, né?
84?
Já sou curitibano.
Mas não foi de 96 que veio para cá?
96 eu vim definitivo, né?
É. Você morou em Maringá também, né?
Morei em Maringá duas vezes já.
Que bacana, cara. Mas me fale, eu quero saber do início, eu quero saber lá da tua cidade, que é uma cidadezinha.
Eu nasci numa ilha chamada Pedras, ainda é a mesma coisa, né? Que,
tá
que foi quando eu nasci. Ainda não tem luz elétrica, não tem água encanada, não tem nada dessas coisas. É uma ilhazinha,
tá,
no município de Humberto de Campos, antiga Miritiba, né? E até hoje, quer dizer, tem um gerador de energia agora que funciona das 6 às 9 da noite, né? Uhum. Das 18 às 21. E já rola uma televisão nesse horário, mas ainda é assim, né?
Que massa, cara. E você visita lá ainda, tá?
Eu visito, fazem 2 anos que eu não chego lá, mas ainda tem um irmão que mora lá.
Que bacana. E fala aqui também nas coisas que eu li de você. Você já morou em Olinda, em São Luís,
menino,
Rio de Janeiro, Maringá, como eu já falei.
Pois é. E Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
E o interesse pelas culturas populares veio do seu pai, é isso?
É, meu pai e minha mãe, da minha comunidade, né? Na verdade, né? Essas comunidades caiçaras. E depois eu me criei, na verdade, em São José de Ribamar, né? Que é uma cidade balneária, São Luís, né? De São Luís. E lá sempre teve, né? Os cocos, as quadrilhas, os bumbabois, né?
Que massa. E você ficou até que idade lá? Até adolescência?
Até os 13.
13, é bem?
Até os 13. Aí fui morar no Rio.
Mas qual que foi? Por causa da família mesmo?
Por causa da família. Porque aí faleceu meu pai, que eu tinha 5 anos. E a minha mãe faleceu, eu já tinha 13 anos.
Nossa,
e aí já tinha umas tias que moravam no Rio. Eu fui pro Rio com elas, depois fui para Mato Grosso do Sul, com uma outra tia, uma tia-avó. E depois eu retornei, em 77 eu retorno para São Luís, e aí fico por lá até 83, quando vou para Olinda. E em 84 eu me mudo para Maringá.
E qual que foi essa mudança tão... Eu sempre estava nessas, né?
Pois é.
Ixi,
essa
é
coisa meio
parar?
Andarilha, né?
Pois é,
eu
meio
tenho
cigano,
esse
né?
Meio cigano, meio
mas
andarilha.
Mas eu acho
meio...
até legal, mas eu acho interessante, porque você estava nessas regiões, mas de repente você foi para Maringá, né?
Pois é, Maringá foi uma coisa muito engraçada. Eu me apaixonei por um rapaz aqui de Curitiba e vim morar aqui. E depois eu tive um convite para dar uma oficina pela Secretaria de Educação lá em Maringá. E cheguei em Maringá, a Secretária de Educação de lá se encantou pelo trabalho que eu fiz lá nessa oficina de uma semana e me convidou para ir trabalhar para lá. E eu fui. Foi sempre assim, essa coisa meio do trabalho,
o trabalho,
as relações amorosas e as especulações. Porque depois eu vou para o Rio de Janeiro para estudar música, que era o meu foco, na verdade, na época.
Mas depois você acabou
música
ficando...
Música não, dança, né?
Dança?
Eu vou para o Rio para estudar dança e aí começo a estudar música também.
Mas você acabou se formando aqui na FAP, não é isso?
É, isso.
Era tempo sem tempo.
Eu fiz uma formação de técnica em dança contemporânea e depois vim pra cá pra estudar. 96 é que eu entro na FAP já. Na FAP, já é FAP.
Já é FAP.
Já é FAP.
É que eu fiz um ano, era FEMP, depois me formei na FAP.
Não,
eu já entrei, já era FAP.
Em 96 já era FAP.
É verdade, eu fiz antes. E daí você se formou em licenciatura, hein?
Eu fiz licenciatura em artes cênicas.
Artes cênicas.
Aí depois fiz uma pós-graduação em estudos contemporâneos de dança pela Federal da Bahia, junto com a Jalviana no Rio.
Acho que foi nessa época que eu te conheci, que eu trabalhei muito com a Tina, com o Paulo Afonso.
Acho que
foi essa época
foi.
Que eu lembro. Deve você não chegou sido. A conhecer o Laerte, né?
Conheci, claro,
você conheceu
imagina.
Laerte?
Conheci o Laerte Ortega. Na boa.
Agora, né, que me veio isso.
Comandando lá o teatro de bonecos, né? Nós éramos bem amigos, conversávamos muito. Inclusive, você ali, pro finalzinho, a gente conversou bastante.
Você chegou a ver o Padu, então?
Não. O Padu, não.
O Padu foi em 87, eu que fiz a parte musical.
87 foi exatamente quando eu saí de Maringá e fui pro Rio.
Ah, legal.
Porque, mas aí, o tempo inteiro, eu fiquei visitando, né? Eu fiquei visitando o Curitiba, né? Eu nunca deixei... Depois nunca mais deixei de vir. Então, os meus fins de semana, meus feriados, né? Meus prolongados, né? Minhas férias eram tudo em Curitiba, Maringá.
Então, gostou mesmo da cidade, né?
Eu gosto.
Gostou?
Com todas as contradições, eu gosto muito.
Com todas essas dificuldades que a gente tem nas áreas culturais.
É o Brasil todo.
Eu acho até engraçado que agora as pessoas, até pessoas de fora do Rio, que sempre vou, me falam, pô, Curitiba tá legal, né? Tá considerada a capital cultural e tal. Eu falei, pois é, eles falam e a gente aqui às vezes não consegue sentir isso, né? Que engraçado.
É porque tem uma coisa que São Paulo tem uma efervescência bastante grande, né? E o Rio de Janeiro também, mas eu acho que aqui a gente consegue se enxergar, né? A gente consegue trocar, né? Eu tenho essa felicidade aqui, né? De ter um bom contato tanto com o pessoal de teatro, com o pessoal de música e pessoal de teatro de bonecos, né? Porque eu sou um pouco elástico, né? Também.
É, você ataca em todas as áreas, né? Que bacana, cara. E me diga uma coisa, daí como é que começou esse teu lado de compor e tal, nessa época que você já tinha...
Eu sempre. Eu tenho uma lembrança que aos 9 anos eu compus uma toada de Bumba Boi pro boizinho que ia ser brincado na festa junina da minha escola, no Maranhão. Isso é bem, bem comum.
Uhum.
E depois, nos trabalhos de teatro, porque eu sempre tive essa investigação sobre culturas populares. E dentro da estrutura da cultura popular, a gente trabalha um pouco com a ideia de arte integrada. Então, quem dança acaba criando as toadas, acaba também tocando, acaba também dançando. Quem dança, né, é o brincante, né, que está ali fazendo o seu próprio instrumento, bordando sua própria roupa. E isso tudo dentro de um jogo comunitário. Então, acho que esse exercício eu sempre tive. Mas, na minha relação com o teatro, depois... Ele sempre teve essa ideia de trabalhar a partir dos conteúdos dos teatros populares brasileiros tradicionais, como o Bumba Boi, por exemplo.
Uhum.
Então, a gestação de toadas sempre foi necessária. E eu comecei a compor mesmo, sim, para o teatro que eu fazia.
Fazia música para teatro.
Para teatro.
Tinha aquela motivação.
Depois a coisa do carnaval, depois a coisa das outras ideias e tal. Mas eu acho que eu sou músico tardio, músico mesmo, né?
É, na verdade você atua em todas as áreas.
A partir dessa ideia da arte integrada que a cultura popular tem.
Pois é. Passei ali no...
Eu bordo, faço teatro de boneco,
bordar, boneco, isso. Música, não sei se a parte do instrumento também você já...
Já tô
bem arriscando. Tem o Pedro lá, teve muito tempo o Pedro ali aqui.
Na percussão, né? Não, Garibaldi é outra parada, né?
Porque nós vamos falar depois, né?
É verdade.
Que legal. E então, vamos falar um pouquinho, então, já que a gente falou de composição, você tá com o segundo... CD autoral.
Autoral,
mesmo.
Isso.
É o segundo só teu, porque você teve uns outros trabalhos, né?
Uhum.
Me cite qualquer que eu tenho.
Olha, dos outros trabalhos.
Cancioneiro Popular.
O Cancioneiro Popular e o Encanto de Brincar, que é junto ali com o pessoal do hospital, um projeto que tem o Hospital Pequeno Príncipe como beneficiário, né?
Uhum.
Como entidade beneficiada. E foi um trabalho de criação muito legal. Tem uns trabalhos que eu fiz junto com a Mara Fontoura, lá com a Gramofone também, né? E todos os trabalhos que eu realizei junto com o Mundaréu, né? De
Guarnicê
e Embalaeu, Mundaré, Cortejo Natalino, o DVD da Viúva Alucinada, né? São produções do Mundaréu, junto com o Mundaréu, trabalhos que eu dirigi, que eu coordenei também. E tem outros trabalhos, como, por exemplo, o que eu tenho um carinho muito grande, que é o Festa Junina 2, 3, né, que eu fiz junto com o gramofone, a Mara, né, Mara Fontoura. E que o 3, por exemplo, a gente dividiu ao meio, assim, né? Ela compôs a metade e eu compus a outra metade. Tem coisas deliciosas que eu acho que brevemente eu vou dar uma baculejada revisitada, né?
É importante. E já se comentou do Mundaréu, ele findou-se mesmo? Ele...
Findou-se.
Quanto tempo foi?
O Mundaréu ficou aí, eu acho que uns 16 anos,
foi,
né?
Ficou um tempo,
16, né, 17 anos, é. Ficou um tempo. Ainda fica, né? Porque, na verdade, é uma ideia que acabou dando cria, gerando outros grupos, né? E alimentando outras produções. A gente se identifica em algumas produções que acontecem de cultura popular e de, né, criação coletiva em Curitiba a partir do Mundaréu, com certeza. E o Garibaldi e Stassis é uma dessas ideias, né?
A Tayana estava aqui e até comentou esse tempo atrás que vocês fizeram um show, né? Exatamente meio que para... Nessa história de passear ainda, nunca, a coisa termina, mas não acaba, né?
Não acaba.
Sempre rola,
com certeza, não.
E o teu primeiro, então, a gente estava começando a falar, o primeiro foi o Caboclo?
Não, o Chegadinho.
Ah, é
o primeiro é o Chegadinho. O primeiro CD é o Chegadinho, que foi uma provocação de um ex-aluno meu lá do Rio de Janeiro, do segundo grau, que depois foi fazer uma formação na Estácio, né, na área de música. E aí, para encerrar o trabalho dele, a formação dele, ele me convidou a fazer um CD com ele, assim, era uma coisa bem experimental mesmo e dentro dos estudos dele, né? E aí a gente pegou para encarar e a coisa foi crescendo e virou Chegadinho.
Chegadinho. E que ano que é?
Ih, rapaz, olha, não aperta, lembro? Agora. Não lembro não, mas já faz tempo.
Tempo, né?
Uns 10 anos.
Vai, uns 2008 por aí, né?
2008 por aí.
Tá, e esse segundo agora é atualíssimo, né?
Esse é atualíssimo. Foi lançado agora em junho, lá em São Luís, né?
Ah, foi lá?
É, foi lá. Foi, lancei lá em São Luís, no dia do aniversário de uma das grandes mestras que eu já tive na minha vida, que é a Merice da Silva, dona Teté. Depois fizemos o lançamento aqui, em Curitiba, e depois no Rio de Janeiro.
Ah, legal. Aqui você fez no Paiol também, né?
Fizemos no Paiol.
E no Rio, qual?
No Rio de Janeiro a gente fez no Palácio Botafogo.
Ah, sei, né? Que massa. E o público, a recepção lá, né?
Foi muito bom, né? Muito bom, porque o Rio de Janeiro já tem... Eu morei no Rio de Janeiro muito tempo, tenho famílias ainda, parentes lá, minha irmã mora lá.
Que lugar?
Eu ainda me
do
considero
Rio?
Na Tijuca.
Tijuca.
Eu ainda me considero, né, carioca também um pouco.
É, né?
Eu vivo muito lá, trabalho bastante lá.
Eu gosto muito lá também, cara. Fala, mas é muito bom passar. Já que está falando do CD, vamos ouvir agora uma aí, qual que você escolheu, a Calunga, é isso?
Calunga,
né? É. Uma música só tua.
É uma música minha. Música,
quem participa aí?
Aí música? Tem participação de... Tem coro de Tayana, Melina, Vinícius. Tem o do Hugo Midi, né? Que faz a direção, né? E a produção.
É.
Graças... Nossa, foi muito bom. Tá muito bom.
O Hugo tá me devendo uma visita que faz tempo.
O Hugo Midi é... Fina.
Bora ouvir, então, é.
E, né, tem Denis Mariano, tem Bruno Klammer, tem Matheus... Braga, né? Tem Fred Pedrosa.
Ixi,
tem uma galera.
Tem uma galera. Já falamos disso. Vamos ouvir.
Vamos.
Calunga.
Calunga vem do tempo que o tempo tem. Gira que louco é o tempo, xinga calunga, vai e vem. Nossa calunga vem do tempo que o tempo tem. Gira que louco é o tempo, xinga calunga, vai e vem. Dança calunga, dança nação, reis e rainhas, calunga é o coração. Dança calunga, dança nação. Calunga é o coração, e calunga, tu, 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 e calunga, tu, 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 e calunga, tu, 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 e calunga, tu, 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 e calunga, tu, 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 e calunga, tu, 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 tu que o tempo tem. Gira que louco é o tempo, ginga calunga vai e vem. Nossa calunga vem do tempo que o tempo tem. Gira que louco é o tempo, ginga calunga vai e vem. Dança calunga, dança nação, reis e rainhas, calunga é o coração. Dança calunga, dança nação, reis e rainhas, calunga é o coração. E calunga tu, 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 e calunga tu, 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 e calunga tu, 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 e calunga tu, 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 e calunga tu, 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 e calunga e calunga e
ouvimos aí Calunga, do CD, segundo CD autoral do meu amigo Itaércio Rocha, Caboclo, e ele estava falando da diversidade de músicos, artistas, que, e eu acho muito importante a gente falar, né, dessa galera aí, do, né, muito bacana quando você consegue agregar no teu trabalho um monte de gente, né, que compra ideia, e esse pessoal sempre está com você, né?
É, o Fred e o Matheus, eles formam, a gente formou um trio bem bacana, que foi, a gente gestou o primeiro show, né, Caboclo, e foi com eles que eu comecei todo o trabalho de estruturação dele, e quando a gente aprovou, que captou, que fomos fazer o CD, né, que foi feito a partir de lei de incentivo municipal.
Lei de incentivo.
É, quando a gente chegou nisso, a gente já estava com ele estruturado. E aí a gente somou a isso todo o trabalho do Gomid, né, na produção e direção, e aí encaminhamos. Aí abrimos o leque para outros músicos a partir de algumas faixas, né? Mas são pessoas que o Matheus é parceirão.
Parceirão. Não, eu estou aqui, a gente não pode ouvir, porque a gente está a ouvir. Ver, estamos na rádio, mas o CD, o trabalho gráfico é muito bacana, né? Você me falou em off, pode repetir.
É do Kiko Dinucci, né?
Kiko Dinucci,
um grande artista, um grande músico, compositor também, né? Instrumentista do Metá também, tem um trabalho solo também. E tem esse trabalho gráfico que é um arraso. Olha, se você não tem, procure o encarte do Caboclo, porque já vale só pela ilustração.
Então já fala aí onde que pode achar, só com você mesmo.
Entre em contato comigo. Isso mesmo.
Facebook, tá?
É isso, olha, procura Rocha Itaércio no Instagram, né? E entra na minha página, Itaércio Rocha, no Facebook, e a gente
se fez quantas cópias?
Foram feitas 1.000 cópias.
1.000 cópias. Muita gente até me perguntou também, eu lancei meu novo trabalho. Ai, pô, mas CD hoje em dia... Eu falei, pô, mas cara, o lado lúdico, o CD é lindo.
Não, você faz um show, as pessoas querem levar pra casa.
Não é?
Eu tenho certeza, assim, que, né? Por exemplo, o Chegadinho esgotou rapidinho, né? E o Caboclo, né? A gente faz 1.000 cópias, mas, né, tem um tanto já que já fica para a Fundação Cultural. Então, tem outros que você já vai distribuir para as divulgações e, na verdade, você fica com muito poucos, né? Mas também dá para procurar também nas redes, né?
Está nas plataformas digitais.
Nas plataformas digitais todas.
Está em todas, dá para ouvir.
Encontra lá.
Bem bacana. Mas antes de a gente devagar muito, eu quero que você fale um pouquinho do grande bloco carnavalesco, que seria o maior do Paraná.
É o maior do Paraná.
Que seria, só falando para... Show! Ou que mais? Só do Paraná ou não tem mais aí?
Eu acho
mais do sul, do Saci, não?
Eu acho que do sul do país, com certeza.
Eu acho também.
Mas o Garibaldi Saci vai completar agora 20 anos, né?
Meu Deus,
tá completando 20 anos.
Tudo isso, cara.
E já tem mais de 10 blocos que se criaram a partir desse movimento do Garibaldi e Sacis. Quando a gente começou a fazer o Garibaldi e Sacis, só tinha um bloco pré-carnavalesco, que hoje em dia você já tem Eu não vou nem começar a falar nome, que eu posso esquecer algum, mas procure na cidade, né? Porque você vai encontrar muitos.
Quer dizer, estão inspirando muitas
muitos com temáticas diferentes e tudo mais. Eu estou bem feliz com isso.
Cara,
né?
Porque eu me lembro que era ali no Largo, né? Se encontrava ali para fazer, não foi assim?
Eram umas 15 pessoas,
pois
10 gatos pingados.
Eu lembro disso, eu cheguei aí.
Nossa, a gente se encontrava no Bar do Saci e o desafio da gente era ir tocando até o bebedouro e voltar. É. Que, ou seja, andar menos de 50 metros.
Eu ia. Acho que até o Nero estava aqui, ainda ia lá, né?
Tinha uma época que era só a nata.
Eu lembro que eu fui algumas vezes. No início agora nem vou mais, porque está um negócio absurdo.
40 mil pessoas, 20 mil pessoas. É legal.
Cara, Itaércio, só tenho que te agradecer por ter vindo aqui.
Imagina, eu que agradeço.
Pô, fazia um tempo que eu já pensava em te convidar. Pô, muito obrigado.
Obrigado por você.
Tem muitas histórias para falar ainda. Valeu?
Valeu. Procure ver o CD, tá? Isso. E manda dizer pra gente.
É isso daí. Entra em contato com o Itaércio Rocha. Bacana, mpb.condai volta no terceiro bloco.
mpb.condaio volta já.